Turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 4 and verse 7.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. E o nosso sermão terá o título Tíquico e Aristarco. E talvez, se o tempo permitir, também falaremos... aqui neste versículo o apóstolo chega ao final da epístola e faz essas saudações a outros, os seus conservos e seus cumprimentos e assim por diante. E talvez, se nós lermos isso com pressa, pensaremos que isso se trata de saudações formais, mas é muito mais profundo do que isso. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Paulo raramente estava sozinho. Às vezes ele estava sozinho, mas na maior parte dos tempos ele operava com seus conservos, outros pregadores que serviam com ele, independente de quão rigorosas as jornadas, quão grande a perseguição. Igualmente devotos com Paulo à obra do Evangelho. E aqui temos Tíquico, um convertido da Ásia a Cristo. Estamos na segunda geração já, conforme nós nos avançamos nessa epístola. Vocês sabem que a obra começou em Jerusalém, mas agora a missão entre os gentios já havia se estendido por alguns anos, e de fato Tíquico havia estado com o apóstolo Paulo nos estágios finais da sua terceira jornada missionária, que havia sido cerca de 4 anos antes desse aprisionamento presente em Roma, de onde o apóstolo escreve aos Colossenses. Tíquico havia estado com ele por toda sorte de dificuldades, por um número de anos. Seu nome significa afortunado ou sortudo. E, é claro, ao se chegar a Cristo, ele encontrou algo infinitamente mais certo, mais estável do que mera sorte ou fortuna, como o ditado diz. Ele havia se juntado ao grupo de pregadores com Paulo por um tempo, ele havia sido feito companhia a Paulo antes no seu primeiro aprisionamento, não como voluntário, e talvez nós mencionaremos isso depois. Ele havia estado em grandes visitas. Ele levou esta carta aos Colossenses, ele levou a carta também a Filemon, e depois ele levaria também a carta aos Efésios. Ele era um carregador, ele era um mensageiro e era também um pregador. E quando ele ia, ele pregaria e proclamaria a palavra e o evangelho. Então ele havia estado em uma série de visitas grandes, e ele seria então enviado com a carta e faria os saber de Paulo e das suas circunstâncias, e que o Senhor havia permitido que ele fizesse em Roma, para que eles não fossem desencorajados, desanimados pelo fato de que o apóstolo havia sido aprisionado, quando eles ouvissem da impressionante influência que havia sido permitido, concedida a ele. Eles aprendessem da sua situação e, é claro, pregaria a eles. Mas eu quero me chegar aos termos. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Eu me lembro de uma vez, se você me permitir falar isso, eu estava saindo da igreja durante o dia, devia ser umas 3 ou 4 da tarde, eu não me lembro muito bem, saindo da porta lateral da livraria. Eu estava saindo daquela entrada, que é a entrada, como você sabe, para qualquer pessoa que visite os escritórios ou a livraria. Eu abri a porta e, para minha surpresa, eu fui confrontado por um grande senhor, um senhor bem grande, um pastor americano, e atrás dele, há alguns alguns degraus atrás, havia 20, 25 pessoas que faziam parte do seu grupo. Ele os estava liderando em um tour que haviam vindo para ver o tabernáculo. Então, eu quase que trombei com essa pessoa. Ele era bastante, bastante gentil, bastante... E eu, claro que eu não havia conhecido ele, não conhecia ele antes. Então ele disse para mim de maneira quase que confidencial: eu posso te perguntar quem você é? É claro. E eu falei para ele, imediatamente eu falei, e ele se virou e se virou, voltou a todo o seu grupo atrás dele e disse: este é o meu caro amigo, o pastor da igreja, e me deu o nome. E é claro que, exceto que ele errou, falou meu nome completamente errado, mas eu era seu caro amigo. E, bom, foi bastante gentil, mas o apóstolo Paulo, eu quero dizer, jamais usava linguagem desse tipo. Então, se ele chamava alguém um irmão amado, ou um caro amigo, ou palavras com o mesmo sentido, ele realmente queria dizer aquilo. Elas eram cheias de significância, de sentido. E eu me lembro de muitos anos atrás, e talvez vocês não tenham a menor ideia de quem são essas pessoas, eu falava com um jovem que havia começado a manter seu blog. Eu estava tentando dissuadi-lo, mas ele queria muito que eu visse o seu blog e comentasse nele. E uma coisa chamou a minha atenção no seu blog. Ele estava fazendo um comentário a respeito de alguém que ele descrevia como sendo seu caro amigo. E eu conheci esses dois jovens, e eles moravam juntos, eles dividiam um apartamento antes, mas eles não se davam muito bem, porque a pessoa de quem ele falava era uma pessoa bastante desconfortável, uma pessoa difícil de viver com ele. Ele não era considerado, e eles tinham dificuldades na sua estadia juntos, mas agora, repentinamente, ele vinha a chamá-lo de seu caro amigo. E eu disse para ele: eu não sabia que vocês haviam de fato se reconciliado e chegado a uma relação melhor. E não, ele diz: nós precisamos, nós devemos ser gentis e falar coisas boas a respeito das pessoas quando nós temos um blog. Eu só quero dizer que o apóstolo Paulo jamais usaria linguagem desse tipo. Então, se ele diz algo, é verdade, é isso que ele quer dizer. Então, nós devemos, de fato, explorar esses termos, porque eles são significativos e eles nos desafiam. Então, no versículo 7, Tíquico, irmão amado. Esse é o primeiro dos três termos que ele usa. Irmão amado. Ele é uma pessoa, um irmão que pode ser amado. Ele diz: eu o amo. Ele merece ser amado. E você não pode evitar amá-lo. Então, exploremos o que faz de uma pessoa genuinamente amada. Ou amável. E talvez quando essas pessoas façam algo negativo, que seja ruim para você, você mal percebe, porque você os ama. E você tem tamanho respeito, tamanha consideração por essa pessoa. O que foi que fez de Tíquico um irmão grandemente amado? Claro que ele era um irmão por conversão, mas grandemente amado... porque ele deveria ser um homem de santidade, para que Paulo dissesse isso, um irmão amado. Ele devia ter vivido uma vida fiel, e talvez nós tomemos isso como... e nós podemos tomar isso como garantido. Talvez ele fosse alguém devoto a Cristo, que o amasse como seu Senhor. Às vezes... tragicamente, isso não é muito evidente, muito claro, mesmo na vida de um cristão professado. E eu me lembro de uma mulher falando para mim a respeito do seu marido com hesitação: eu acho que ele ama o Senhor. Será que ela não sabia? Será que não era óbvio para ela? Isso é muito triste. Eu Penso que no caso de Tíquico, deveria ser óbvio que ele fosse devoto ao Senhor. Isso seria o que o faria um irmão amado, certamente na estima de Paulo. E ele era valoroso e útil, prestativo. Uma pessoa que é prestativa é alguém que é amado. Ele se conciliaria com tarefas do plano de fundo. Ele não buscava por glória ou por fama, ele pegava as coisas que precisavam ser feitas. E eu estou elaborando, estou tentando aqui explorar o que faz deste servo de Cristo tão notadamente amável, amado. Ele era amigável, é claro, uma pessoa pode ser bastante útil, bastante ativa, mas bastante fria também. E nós não, instintivamente, nós não achamos essa pessoa então amável, amada. Mas um irmão amado. Não, mas eu penso que ele tenha sido um homem amigável. Mesmo quando deprimido, ele não tendia a compartilhar a sua tristeza com todos à sua volta. Ele tentava projetar um contentamento cristão e trazer um certo calor e uma certa amabilidade para as pessoas à sua volta. Era uma pessoa amável, amigável. Vocês conhecem pessoas que trazem amizade, tem pessoas que trazem fardos. Creio eu ser isso parte do seu caráter de irmão amado. Ele era um homem amigável, um homem verdadeiro, certamente. Ele era capaz de ser franco, mesmo com um apóstolo, se a ocasião necessitasse disso. Algumas pessoas não são francas. Elas podem ser amáveis, podem ser gentis, mas não francas, não verdadeiras. Elas podem te enganar. Mas ele era sempre verdadeiro e honesto. Ele não era simplesmente burro, não que não tentasse se esforçar. Ele era um homem que se esforçava, um homem que sacrificava, um homem generoso com seu tempo, com seu esforço. O apóstolo Paulo queria enviar alguém a Éfeso e não encontrava ninguém, não pôde ser feito. Então, no último instante, ele pede a Tíquico. E Tíquico, então, não hesitaria. Mesmo que fosse grandemente inconveniente que interrompesse seus planos, seu caráter sacrificial, de disponibilidade, e se ele se prestasse a ir para um lugar como Filipos, por exemplo, que tivesse dificuldade, perseguição, ainda assim ele iria, apesar da perseguição, da dificuldade. Ele era um homem generoso, fiel também, sempre disponível, sempre aparecendo e respondendo e cumprindo a tarefa. Todas essas coisas, certamente que eu posso mencioná-las, que fariam desse homem um irmão amado, profundamente apreciado. É um desafio para nós, não é? Será que nós somos amados? Fáceis de amar, profundamente apreciados? Sou eu? Será que eu sou? Eu devo me perguntar isso? Por que não? E o que eu preciso fazer com a ajuda do Senhor para me tornar um irmão amado? E eu devo me apressar porque ele também é um fiel ministro. E a palavra ministro traduz ao termo grego para diácono ou servo. Mas ministro é usado corretamente aqui na nossa tradução porque Tíquico era um servo da palavra, um servo do Senhor. Ele era um ministro. Então, a palavra diácono é traduzida aqui como ministro. Mas você sabe de onde vem essa palavra diácono? Ela vem do grego para um corredor. Sabe, um corredor em tempos de guerra, antes das comunicações via rádio, um corredor precisava ser enviado pelas linhas para para dar as instruções para uma unidade adjacente ou um comandante local. Era um trabalho difícil e essa pessoa então estava sob fogo, e essas pessoas tinham que correr pelas suas vidas, e elas iriam carregando as mensagens para um lado e para o outro. Algumas delas eram baleadas, e nós lemos nas histórias, na história da bélica, de muitos corredores que perdiam suas vidas. Então eles eram homens de grande coragem, de capacidade atlética. E a palavra diácono vem daí, um corredor, ou alguém no alguém que trabalhava para um prefeito local, que corria daqui para ali, literalmente um corredor que precisava colocar esforço e coragem no seu trabalho. E daí vem a palavra servo, servo do Evangelho. Então tenha isso em mente, é um termo carregado. Um fiel corredor, ou servo, ou ministro, fiel ao Senhor. Tíquico mantinha suas devoções pessoais sempre em oração. Nunca tomaria uma missão sem muita oração. Nunca pregaria sem oração. Derramava-se diante do Senhor, representando-o, defendendo, falando dele. Fiel ao Senhor. Ele era fiel à palavra. Ele era cuidadoso com os preparativos. E buscava representar a palavra tão fielmente quanto ele pudesse, cada doutrina da palavra. Ele não era uma pessoa de uma nota só. Ele pregaria todo o espaço da verdade, as doutrinas, o evangelho, os avisos, porque ele era fiel, não só o que ele gostava de fazer, mas ele era fiel às almas. Ele tinha compaixão por eles, orava pelas pessoas e pregava para as pessoas. Não era um pregador agressivo que atacava as pessoas. Ele sabia ser firme, ele sabia ser profundamente consolador, porque ele era fiel aos seus ouvintes, para ministrar para eles, para pregar para eles, para ajudá-los e avançá-los e erguê-los. Ele era fiel à igreja, fiel à sua ordem, à sua paz. Quatro áreas especiais de fidelidade para um ministro da palavra. Ele foi elogiado nessas quatro pelo apóstolo. Em terceiro lugar, ele era um conservo no Senhor. O apóstolo Paulo, ele não duplica, ele não se repete no seu discurso. E então esse terceiro termo, ele é bastante diferente, ele é um conservo. E o termo significa literalmente um co-escravo, é o termo grego para escravo. Ele é um co-escravo no Senhor. Era assim que os ministros dessa época se viam, é assim que os cristãos viam a si mesmos, como escravos de Jesus Cristo. Não por compulsão, não pela força, como a escravidão no mundo, mas deliberadamente, voluntariamente, escravos de Cristo Jesus, o Senhor da Glória. Um escravo, ele pertencia pertencia ao seu mestre e obedecia também ao seu mestre. E um cristão pertence e obedece ao seu mestre Cristo Jesus. Ele diz: eu não sou meu, mas eu sou um escravo, deliberadamente, do meu Salvador. Era assim que Tíquico e todos os cristãos se viam. Eles não tinham salários naqueles dias, da mesma forma que um escravo não teria. Um escravo não recebia nem sequer um trocado, nada para o escravo. E eu não estou, entendam, defendendo a escravidão, mas isso é somente para ilustrar. Ele recebia tudo que tudo, qualquer coisa que lhe fosse dada, mas ele não merecia, ele não merecia nada. E era assim com o povo de Deus também, naqueles dias. Como Cristo providenciava para eles, fornecia para eles, assim era isso que eles tinham para viver. E nós lemos, não é assim hoje em dia, nós lemos de alguns pregadores, celebridades que recebem fortunas. E não era assim nos tempos neotestamentários, eles dependiam inteiramente das provisões do Senhor por eles. Não tinha termos de emprego, não tinha feriados para escravos, não existia perspectiva, ou existia muito pouca perspectiva de promoção para um escravo. Sim, é verdade que em um lugar ou em outro, ocasionalmente havia escravos que podiam que eram promovidos para serem mordomos da propriedade, mas isso era bastante excepcional. Na maior parte das vezes, havia absolutamente zero esperança ou perspectiva de que a vida seria qualquer diferente de qualquer forma. E Tíquico não buscava por perspectiva. Ele não dizia: ah, eu vou para Éfeso, eu vou para Colosso, eu vou suportar isso e eu vou suportar aquilo, porque algum dia eu serei o pastor de tal e tal lugar e estabelecido e receber os benefícios de uma boa casa. E não era isso que ele pensava. Ele dizia: até o dia em que eu morrer, eu vou fazer o que eu estou fazendo e buscarei por nada para mim mesmo. Era essa a abordagem do pastor ministro escravo dos dias daqueles dias. E apesar de que as coisas estão mais bem estabelecidas hoje em dia e ministros e obreiros cristãos têm salários que com frequência não são muito, mas ainda assim eles têm ou deveriam ter o mesmo espírito, a mesma abordagem. E todos nós, como cristãos, devemos também ter essa abordagem de que eu sou um escravo de Jesus Cristo. Tíquico foi enviado, um irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Isso é linguagem neotestamentária, isso é linguagem de Paulo no Senhor. Significa em unidade, em união com o Senhor. Você pode ser um escravo para Cristo, mas só se você estiver em união com Ele. Só se você estiver em dependência sobre Ele. Só se você estiver fazendo pela sua causa e por seu amor. Então, assim você pode ser rebaixado, inteiramente comprometido com Jesus Cristo. Ser forte, diz Paulo em Efésios, ser forte no Senhor, em união com Ele, em dependência dEle. Isso se aplicava a Tíquico. Ele confiava em Cristo. Ele havia encontrado, ele o amava, ele era completamente endividado, completamente comprometido com as agonias que Cristo havia sofrido por ele e por todo o seu povo na cruz do Calvário. Ele jamais se esqueceu da sua dívida, ele sabia do poder do novo nascimento, ele cria na ressurreição de Cristo e na vida por vir. E então foi concedido a ele um servo de Cristo, um servo por Cristo e um servo mais e mais como Cristo. Então, versículo 7, Tíquico, tão poderosamente elogiado pelo apóstolo. Se eu puder falar algumas coisas a respeito de Aristarco no versículo 10, e eu vou, passaremos, ignoraremos Onésimo por enquanto, e eu acho que a maioria de vocês conhecem Onésimo. Ele era um escravo de Filemão. Filemão, que era um homem rico, membro da igreja de Colosso. A igreja de Colosso se reunia na casa muito grande de Filemão, e o pastor da igreja de Colosso era o filho de Filemão, a quem nós faremos referência em breve. Então, Filemão tinha Onésimo como escravo. Filemão, na sua conversão, Ele veio a tratar seu escravo ou seus escravos, nós assumimos, com grande gentileza, com grande respeito. E o jovem Onésimo, ele tomou vantagem disso e fugiu. Mas era a lei do Império Romano que um escravo fugitivo deveria ser entregue de volta ao seu mestre. E Paulo encontrou Onésimo, ou Onésimo encontrou Paulo, nós não sabemos como aconteceu, em Roma. E Paulo era prisioneiro em Roma. Então, como foi que Onésimo se achegou a ele é uma história que nós não conhecemos e não nos é dito. Mas Onésimo foi convertido e ele se tornou fiel e aprovado entre os cristãos em Roma. E agora Paulo, que não concorda, não concorda e não quer a escravidão, mas ainda assim obedece à lei, ele o envia de volta a Filemom com um pedido pela sua emancipação. Que o Onésimo, no futuro, venha a ser tratado como um irmão. E isso nos é dito na carta a Filemom. Como você trataria a mim? Paulo pede a Filemom. Trate a Onésimo assim. Se isso não é um pedido por emancipação, então o que seria? A lei é obedecida e então ele pede para o mestre do escravo, e ele responde porque ele é um homem convertido. E então nós chegamos a Aristarco, no versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Aristarco, que era um convertido judeu de Tessalônica. Ele estava em Éfeso quando Paulo pregou lá com ele. Ele acompanhava o apóstolo Paulo em Atos capítulo 19. Ele é tomado pela multidão furiosa que tenta capturar a Paulo. E ele, Aristarco, juntamente com Gaio, são capturados. E eles são levados ao grande teatro em Éfeso. E uma vasta multidão grita: Grande é Diana dos Efésios. Demétrio, o artífice de prata, havia agitado uma grande multidão, uma grande rebelião, e todos eles estão envolvidos. E nós lemos a respeito de Aristarco lá. Aristarco, como sendo companhia do apóstolo Paulo. Ele foi enviado com Paulo também nessa última parte da viagem missionária. E o que ele faz aqui, na prisão, em Roma? E na carta a Filemom, não se faz menção de que ele é um prisioneiro com Paulo. Então, provavelmente, ele não estava preso o tempo todo. E o que se supõe é que Aristarco, se você puder crer nisso, era um prisioneiro voluntário. A primeira prisão de Paulo havia sido um pouco mais leniente do que as demais. Mas parece, isso é a suposição, que Aristarco escolheu ser aprisionado com ele, ser sua companhia. Talvez ele tivesse liberdade de ir e vir até certo ponto para aliviar o apóstolo, para ser enviado como mensageiro aqui ou ali, mas enquanto ele estava com o apóstolo ajudando e o assistindo como sua companhia, ele devia ser tratado como prisioneiro. E à noite, então, ele era acorrentado para a segurança, e ele deveria experimentar os rigores, as dificuldades, e parece que o ponto ao qual alguns dos conservos e pregadores com Paulo iriam para servir o Senhor e pregar o Evangelho, incluiriam mesmo aprisionamento. E Epáfras passou pelo mesmo, provavelmente um aprisionamento voluntário com Paulo. Penso eu que isso seja um maravilhoso desafio, um exemplo para nós. E em Filemão ele é chamado também de meu conservo. Aristarco amava o Senhor, amava almas e amava, não amava sua vida ou seus confortos, até a morte. Ele é outro que recebe elogios muito nobres, mas eu quero encerrar, e o nosso tempo está praticamente acabando, fazendo menção somente no versículo 17 a Arquipo. E veja essas palavras curiosas. Elas devem ter te confundido. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E penso eu que haja pouca dúvida de que ele seja o filho de Filemon, porque na carta a Filemon ele é incluído na casa, no lar. E ele é elogiado como sendo um soldado de Cristo. Então ele é um homem que operava com zelo. Mas a questão que vem é por que o Paulo, o apóstolo, não fala isso diretamente a Arquipo? Atenta. Porque ele parece evitar falar diretamente a Arquipo e diz, ao invés, à igreja de Colossenses, a igreja de Colosso: vocês, digam vocês, dizei a Arquipo. Deve ser algo oficial. Deve ser uma comissão aos presbíteros da igreja. E um dever para eles. Mas parece também ser uma certa forma de admoestação. E dizei a Arquipo: atenta, literalmente, observa. Examina, contempla o ministério que recebeste no Senhor. Você foi oficialmente nominado, você recebeu essa missão da igreja e do Senhor para pastorear, para pregar. Atenta, observa isso, examina isso que você está fazendo. E responde. Examina e garante que esteja sendo feito corretamente. Revisa, foca. Será que ele estava distraído? Será que ele estava ocupado com outros assuntos? Negócios, talvez, buscando os seus negócios demasiado, sobremaneira? Pode ter sido qualquer sorte de coisa. Às vezes, um pregador é tentado a viajar demais, ao invés de tomar conta completamente da sua igreja. Todos os pregadores devem viajar um pouco, viajar outras igrejas e pregar, e deve haver um certo intercâmbio que se dê, mas às vezes nós encontramos homens que começam a gostar demais disso, e eles se sentem aprovados e desejados e vão para aqui e para ali. E então o nome que eles recebem em determinada comunidade ou região acaba sendo mais importante do que tomar conta da sua igreja. Será que isso aconteceu com Arquipo? Será que era os seus afazeres de casa? Ele havia crescido em uma casa, em um lar bastante rico. Será que ele estava tentado a fazer o mesmo na sua própria casa? Ou será que ele se concentrava somente em um aspecto do ministério? Somente o ensino, e acabava negligenciando o evangelismo? Será que ele tomava conta de todos os departamentos do ministério? Ou será que ele estava severamente desencorajado, desanimado? Porque todos os cristãos, tanto mais pregadores, serão atacados por Satanás, e tem tempos em que eles são esmagados pelas tentações de Satanás e levados ao desespero e às dúvidas, e tem períodos de desânimo. Será que ele estava então desanimado e precisava ativamente buscar se livrar, buscar livramento dos ataques de Satanás e buscar pelo Senhor? Será que ele precisava tomar conta do seu tempo? Será que ele precisava tomar conta dos departamentos da igreja? Será que ele precisava reavaliar o seu conteúdo? Será que o ensino ele era balanceado, evangelismo, doutrina, exortação e trazer glória ao Senhor? Será que ele olhava para si mesmo, tomava conta de si mesmo? Ele é um exemplo. Ele devia tomar cuidado examinando sua conduta. Será que ele buscava, tomava cuidado com erro, com desvios? Nós lemos a respeito dos judaizantes, dos gnósticos, aqueles que viriam, entrariam e poluiriam a igreja. Será que ele era um defensor da fé? Tantos departamentos pelos quais tomar cuidado, mas ele aqui, talvez seja para chamar a atenção que não nos é dito e não nos é dada uma dica de qual era o problema. Então, tudo isso se aplica a todos nós. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Se é a escola, talvez seja a escola dominical, as visitas, ou pastoreio, ou família. Atenta, observa. Nosso tempo está acabando, caros amigos. Tíquico, Aristarco e mesmo Arquipo. Que eles possam nos agitar os nossos corações ao comprometimento.